Pois é, boa tarde a todos. Cá estamos para o episódio 6 do Premier Eleven by Swim Post. E hoje estou na companhia da Rita, Silva Vieira, do Diogo Maia, mas também do Summit Radio. O nosso enviado especial em Londres está em Portugal e veio conhecer aqui o estúdio da Eleven, que agora é na DAZN. Summit, bem-vindo ao estúdio.
Muito obrigado. Estou muito bem aqui na vossa companhia.
Devo dizer que a tua careca fica muito bem aqui em estúdio, na imagem.
Eu ainda não percebi muito bem. Tenho que estar ali a olhar para o meu plano e perceber se...
Estás bem.
Mas estou muito contente por estar aqui na vossa companhia. Não fui a um West Ham Chelsea, West Ham City, para estar aqui convosco. Espero que sintam valorizado.
Valorizamos isso.
Mais a pena.
E, portanto, pronto para mais um episódio.
Excelente. Malta, por falar em episódio, eu ia pedir para começarmos com a tabela de resultados desta jornada. Tivemos aqui algumas surpresas. Wolverhampton 1, Liverpool 3. Isto era mais ou menos expectável. Aston Villa 3, Palace 1. Fulham 1, Luton Town 0. Man United 1, Brighton 3. Tottenham 2, Sheffield United 1, West Ham 1, Man City 3, Newcastle 1, Brentford 0, Bournemouth 0, Chelsea 0 e Everton 0, Arsenal 1. Eu acho que a grande surpresa aqui, e nós já lá vamos mais à frente, foi mesmo o jogo do Man United. Não que perder com o Brighton seja uma surpresa, mas já lá vamos mais à frente. Começando pela Fantasy. Eu, esta jornada, tive uma cartada certa. Coloquei o Salah capitão, não coloquei o Diogo Jota, e se calhar começamos já por aí, porque o Diogo Jota teve umas declarações interessantes à Eleven, à DAZN, sobre a Fantasy, falando sobre as escolhas dele como capitão ou não. Portanto, acho que podemos ver, para quem nos está a ver, podemos ver esse vídeo.
Vamos agora aqui
Diogo
também,
Jota.
Temos que acelerar um bocadinho, porque só temos 10 minutos e ainda tenho aqui algumas coisas para te perguntar. Sei que jogas Fantasy, sabes quantos pontos tens esta temporada já?
Não, no total não sei.
Até porque tu nunca te escolhes, não é?
Escolhi-me esta época.
Escolheste?
Escolhi-me esta época, inclusive pus-me a capitão na segunda jornada, o que foi um ato arriscado que acabou por dar resultado. Não sei se é esse o passo a seguir mais vezes.
Se calhar, tenho que experimentar coisas novas. A esta altura tens 18 pontos. Achas que vais chegar aos 175 de há duas temporadas?
Boa pergunta.
Pronto, nenhum de nós tem o Diogo Jota como capitão e também ainda bem que não o fizemos, porque também não teríamos pontuado muito esta jornada. Eu, por acaso, Samit, eu tenho que ir já a ti em relação à Fantasy, porque eu ouvi falar no sábado de manhã, antes da jornada começar, sobre a tua fantástica escolha do Son para capitão, que o Tottenham aqui ia ser, que o Son ia ser uma bala esta jornada. Eu escolhi o Salah. Por acaso, já tinha tentado fazer este diferencial antes, desta vez resultou-me bem. Fiz 20 pontos com o meu capitão. Samit, como é que correu esta jornada da Fantasy?
Não correu muito bem, não vou mentir. E estou aqui para assumir a responsabilidade. As coisas não estão a correr bem agora. Tentei, lá está, fiz aqui uma alteração, substituí o Saka pelo Son, coloquei o Son a capitão. E o Son foi substituído antes da reviravolta do Tottenham, portanto... foi isto que aconteceu. Acho que neste momento tenho 25 pontos nesta jornada.
Cá está. Está ali a passar a tabela da nossa Fantasy.
A relembrar agora...
Estás ali?
Estou ali.
O primeiro de nós, será?
Está.
Estou à frente.
O que aconteceu?
Relembrar agora que temos quase 500 pessoas na nossa liga e, portanto, faltam 29 pessoas para chegarmos às 500 e, portanto, juntem-se à liga através do código.
Exatamente. O código, eu acho que é de cor. É UVT, exatamente. UVT9XY maiúsculo, para quem só nos está a ouvir. UVT9XY maiúsculo. É o código para entrarem na nossa Fantasy Premier Eleven.
Já somos quantos?
Baixo imposto. Quase 500.
Faltam 29 para os 500.
Muito bem.
E o nosso líder, Tiago Pires, com a equipa Balotis.
Quantos pontos fez?
347 pontos no total. 59 esta jornada. Mas esta jornada não houve grande.
Estou a quase 50 pontos do nosso líder.
Estás a quantos?
Estou a pouco mais de 50 pontos do líder da nossa Fantasy.
É o Balotis na primeira, Bazezas Futebol Clube, Gonçalo Jardim em segundo. Faca nos dentes, João Nogueira em terceiro.
Faca nos dentes.
Portanto, vamos atualizando.
É isso. Maia e Rita, antes de seguirmos com isto, como é que vos correu esta jornada também?
Estou em blackout.
Estás em blackout, Rita.
Foi péssimo. Foi péssimo porque fiz a proeza de... Para já? Tenho que fazer aqui o devido reconhecimento, porque sabia que ele já está assim a olhar para mim à espera.
Okay. Já sei, não me lembrava disso, já percebi.
Eu fiz alterações na Fantasy a 5 minutos do deadline acabar, porque o Summit foi um querido e informou no grupo.
Fair play.
Lembrou os colegas, mas mais valia se calhar não ter feito. Porque é eu tirei o Bernardo Silva da minha.
Ah, por acaso foi.
Bem inteligente.
E o Nicholas Jackson?
Mantiveste. No meu ataque.
O Nicholas Jackson agora é meme nas redes sociais por causa do remate que ele fez.
Mas foi a aposta da Rita.
Foi a aposta da Rita.
Continua a ser. Jornada, desde pai, a primeira jornada.
E tu tiraste?
Obviamente.
Já tiraste? Pronto, ainda não.
Ah, não ter corrido tão mal a tua jornada como a da Rita, se calhar.
Não, foi.
Ah, foi.
Okay. Mas eu posso já dizer a minha aposta da semana que vem.
Ia perguntar isso. Qual é que era a tua aposta para a próxima
semana? Vou aqui sem medo nenhum, Erling Haaland, triple captain.
E lá.
Bem.
É contra quem?
Erling Haaland em casa, contra o Nottingham Forest.
Ok, faz sentido. A minha é até relativamente básica, mas é porque eu já estou farto do Onana e do United. E, portanto, vou apostar no Ederson, a partir de agora.
Como capitão?
Não. É a minha aposta.
Não, atenção, uma clean sheet.
Não, claro.
Se tivesse um triple captain, dá muitos pontos.
E o Ederson até pode fazer uma assistência. Exatamente. É a primeira vez. Não, mas não é para capitão.
Aposta
é
no Ederson como guarda-redes.
Aí. Acho que vou dispensar o Onana.
Eu também vou dispensar o Onana.
Pronto. Eu já dispensei o Onana esta semana.
Não vale a pena.
Já?
Gostei muito, foi. Gostei. Achei
foi bom enquanto durou.
Foi bom enquanto durou, mas.
Não sei porquê. Não sei porquê. Não sei porquê.
Ainda não o fiz, mas vou tomar esse passo.
Uma escolha tão acertada.
Vai ser. Essa é a tua.
Não,
a
minha recomendação é um jogador que eu tenho na minha equipa, que é o Bailey, do Aston Villa, que tem feito muitos pontos. Tem marcado golos e tal.
Portanto, o Aston Villa é uma boa equipa.
E até saí do banco.
E, portanto, vale a pena. Não ponham todos, porque senão ficamos todos iguais.
Pois. Claro.
Mas é a minha aposta.
Olha, eu vou recomendar. Para o jogo do, neste caso é tendo em conta o Brighton, Bournemouth, acho que o Bournemouth está uma equipa frágil, jogam bem, mas um pouco líricos, na minha opinião, para os objetivos da equipa. Eu vou recomendar que apostem num dos homens do Brighton, ou no Mitoma, ou no próprio João Pedro, que será com aquele golo, agora vai ser titular como capitão, porque aposto que o Brighton vai ter tarefa fácil contra o Bournemouth. E atenção, outra recomendação, isto for extra-campo, ponham um alarme no vosso telemóvel para fazerem as mudanças na equipa.
Do summit, das
ou então sejam amigos do Summit, para o Summit vos avisar, porque a mim aconteceu, eu estava aí para casa, faltavam 5 minutos para o deadline e eu tive que encostar o carro numa bomba de gasolina para fazer as alterações. Portanto, façam isso. Seguindo com a jornada e tendo já visto que esta semana eu fui o melhor do segundo posto na Fantasy, tenho que
nunca tivemos tanto tempo a falar da Fantasy, caso, mas tudo bem.
Seguimos para a jornada e eu propunha que começássemos, obviamente, com um dos grandes jogos da jornada, que foi o Liverpool. E portanto, o Liverpool. Agora, já sabem, o Liverpool ganhou. Vocês já sabem, o Liverpool ganha e eu fico. Pronto, fico assim. Fico mais.
Queres falar do West Ham City?
Não, antes de irmos aos jogos, queremos falar sobre a renovação
do Palhinha,
sim. E muito rápido.
Estava por ti, somente por causa disso, exatamente.
Não, vocês tiveram a oportunidade de falar sobre o Palhinha na altura,
quando estava na Jamaica.
E tu também estavas nesse episódio?
Estava,
ok. E não, queria só reforçar, acho que as três partes envolvidas estiveram muito bem. O Bayern de Munique acabou por não influenciar o jogador, não tentou que o Palhinha forçasse a saída. O Fulham protegeu os seus interesses, e portanto faz sentido. E o Palhinha teve, que foi a vítima, ou pelo menos a personagem principal desta história, teve um comportamento exemplar. Um exemplo para muitos jogadores, para colegas de equipa até. Um exemplo para o futebol, no geral, porque são cada vez mais os episódios de jogadores que são, enfim, que desaparecem, que não vão treinar, que são aliciados para forçarem a saída. E esta renovação desta semana do Fulham, entre o Fulham e o Palhinha, na minha opinião, não mexe com a transferência. Portanto, acho que vai acabar por acontecer, seja para o Bayern ou para outro clube, mas acho que é o reconhecimento por parte do Fulham desse tal comportamento profissional do Palhinha e, ao mesmo tempo, também um estímulo para que o jogador esteja 100% focado. Não é que o Palhinha precise disso, aparentemente está. Aliás, foi o melhor em campo neste jogo. E, neste momento, é a estrela da equipa. E, portanto, não deixa de ser incrível porque é um médio defensivo.
Sim.
Vocês, se calhar, não se lembram. Eu não me lembro de um médio defensivo como estrela da equipa. E, portanto, fica aqui a minha...
A nota para a renovação do
Palhinha. Acho que foi muito inteligente e, rapidamente, até para a mensagem exterior, Claro, a parte da compensação ao Palhinha por aquilo que aconteceu.
Não queria chamar compensação, mas acaba por ser, porque
claro que sim, há um aumento salarial, há isso tudo.
Eu acho que é isso que está em causa, mais do que qualquer questão relativa à cláusula de rescisão,
etc. Sim, sim, porque a transferência eu acho que vai acabar por acontecer, como dizias. E essa parte interna também é muito importante, quase um presente para o Palhinha, de sabemos o que é que te fizemos, toma aqui isto. E depois, a nível de sinal que manda para fora, para a equipa e para os adeptos, de mostrar este jogador continua comprometido connosco. Portanto, acho que foi uma jogada muito inteligente do Fulham de fazer isto esta semana e resultou muito bem, obviamente, e o Palhinha destacou-se este fim de semana e vai continuar a acontecer.
Eu, acima de tudo, relevar o profissionalismo do Palhinha nesta situação toda e o à vontade com que o Marco Silva e o Fulham trataram desta questão, mesmo publicamente. Aquela flash do Marco Silva a explicar tranquilamente não tinha convocado o Palhinha porque percebia claramente que o jogador naqueles dias tinha perdido o foco, mas que facilmente recuperaria o foco com os treinos e voltaria à equipa, e foi o que aconteceu, como tu disseste agora.
Mandaram aqui com recadinhos para fora.
Exatamente.
E o próprio Bayern Munique esteve bem.
Sim.
Portanto, foi um... Se todos os processos de transferências concretizadas ou falhadas fossem resolvidas assim, o futebol era um mundo muito melhor. Passando para o primeiro jogo que vamos falar hoje, que foi o jogo que o Samit não viu ao vivo para poder estar aqui connosco hoje em estúdio.
Obrigadão.
Mas já estive no estádio do West Ham.
Já estiveste no estádio? Também já estive. Vi um West Ham Burnley.
3-0.
3-0 para o Burnley.
Eu já estive no estádio, não fui ver futebol.
À época do Xandais. À época era o Xandais treinador. O West Ham perdeu em casa com o Man City 3-1, ou o City ganhou 3-1 fora ao West Ham, num jogo que eu já figurava como bastante difícil para o City. E Rita, não sei se queres fazer um apanhado geral em relação a este duelo do City.
Sim.
O City teve um bocadinho mais abaixo.
Teve um bocadinho mais abaixo, acho que até foi em termos de... Acho que foi a primeira parte mais difícil que o City teve até agora nestes jogos. O City não tem feito jogos extraordinários para ir além, mas tem conseguido as vitórias e os pontos estão lá todos. Portanto, acho que foi um jogo mais difícil para o City na primeira parte, depois na segunda parte conseguem lá encarrilar-se, mas a questão é que o City é... É aquilo que nós temos vindo falar aqui, isto vai ser um bocadinho inevitável, a equipa conseguir parar o City vai ser, não sei, vai ser um feito, porque isto estando a correr bem ou estando a correr mal, inevitavelmente sabemos que os golos vão chegar e que a vitória vai chegar de alguma forma. Temos aqui o destaque, obviamente, do Bernardo Silva, infelizmente fora da minha equipa da Fantasy, o Bernardo Silva que acho que faz uma exibição muito boa, obviamente, ele já tem feito exibições boas ao longo da temporada, não é nada de novo, mas juntou aquilo que ainda não tinha juntado esta temporada, que é a questão da intervenção direta no resultado do jogo. Portanto, o Bernardo Silva é um jogador que, obviamente, tem sempre muita importância em toda a construção daquilo que é o jogo do City, mas este fim de semana traz também a assistência e traz também o golo. O Haaland foi muito querido.
É o melhor jogador português da atualidade, Rita.
Diogo.
Rita. É o melhor
jogador. O Bernardo Silva, sim, neste momento, para mim, sim.
Ok, desculpa.
Querias este momento?
Sim.
Ok. Sim. E juntou, por ser o melhor jogador português da atualidade, eu volto a dizer, não tenho problema nenhum em dizer neste momento, juntou também uma importância naquilo que foi a decisão do City e a resolver o jogo do City, e portanto há também esse plus àquilo que trouxe à equipa do Guardiola. E depois, obviamente, há também a exibição do belga, não é? Do Doku, que faz um jogo importante, entra muito bem no jogo, e o próprio Guardiola assume já o seu estilo, que ele próprio nem esperava que ele se adaptasse tão bem, entrasse tão bem na equipa do City.
Não é habitual, não é habitual entrar tão
logo rápido. Titular.
Sim.
Está na minha
sim.
fantasy da semana que vem.
Vai estar o Doku.
Já está.
Ah, já está.
Já mexi na equipa. Eu sou um homem que mexe no fim de semana.
Para não te esqueceres.
Sim.
Mas pronto, acho que ele entra muito bem, tem esta questão de acho que é importante ele ir ganhando minutos e ir pouco a pouco entrando, e é mais uma opção para as brilhantes opções que o City tem, portanto é só mais um jogador que vai facilitar aquilo.
Mas acho que é um jogador diferenciado.
É diferente daquilo que o City tem, sim,
exatamente.
Obviamente.
Acho que ele traz aquilo que o City estava à procura desde a saída do Mahrez, já falámos aqui.
Os tais extremos.
E é um abre-latas para o City, neste jogo viu-se.
No gol. Desde logo no gol é isso.
Sim. E acho que na primeira parte, pegando aqui naquilo que a Rita estava a dizer, eu concordo, a primeira parte do City não foi assim tão boa. Aliás, não foi um jogo incrível do City. Acho que houve ali houve poucas ideias. E acho que o West Ham jogou bem também, tal como se esperava, fechado atrás, cortar todos os passos até à baliza. Mas essa questão do Doku, eu até achei que... foi um indicador das poucas ideias que o City teve. Porque o Doku foi, principalmente na primeira parte, a primeira e a única solução para o City chegar à baliza do West Ham. Depois acabou por desbloquear com o gol do Doku, mas nesse gol há uma movimentação muito boa do Haaland, que é o que arrasta o Zuma pela primeira vez. Sim. E depois é precisamente nesse espaço que o Doku faz o gol, porque cai para cima do Koufali e depois
ganha esse espaço.
É uma fração de segundo, o Zuma estava mesmo a chegar. Mas sim, concordo com aquilo que a Rita disse. Acho que o Bernardo Silva é o que é.
Sim, sim.
É o melhor jogador português.
Acho que sim. Está.
Hoje, se alguém disser Bernardo Silva, o Maia pergunta se é o melhor jogador português da atualidade.
Sim, sim. Não tenho sequer. Reconhecendo, obviamente, a capacidade do Bruno Fernandes do próprio Rodrigo.
Eu coloco o Bruno.
Sim, sim, mas acho que neste momento o Bernardo, e pela época que fez, e nessas coisas também contam.
Os títulos coletivos.
As épocas dos próprios clubes, acho que o Bernardo neste momento.
Eu gosto muito de todos os jogadores portugueses da Premier League que queiram vir ao programa.
Portanto, o primeiro a vir será o melhor e assim sucessivamente.
Sim.
Fica dado o recado. Sobre este jogo ainda, eu acho que, sem dúvida, Bernardo Silva, principal destaque, é ele que opera a reviravolta para o Manchester City e o Bernardo, efetivamente, tem esta característica que é nunca se esconder mesmo que o jogo não esteja a correr de feição, é ele ou a equipa. E é por isso que o Guardiola confia tanto nele, não há questão nenhuma sobre isso. Para mim, há um jogador aqui que foi fundamental, que foi o Rúben Álvarez. Rúben Álvarez, fazendo um bocadinho o papel híbrido de De Bruyne, obviamente um jogador diferente, não é o jogador do último passe, não é um jogador que vai definir no último terço.
Eu não estava à espera que ele rendesse tanto.
Tão bem ali,
com pouco espaço. Eu estive a ver, e a parceria de Álvarez com o Haaland já rendeu 11 golos dos 14 que o City tem esta época.
Exato,
é fantástico. Muito positivo, e ele manda ali um livre.
Aí, pois é.
E o passo, mesmo o passo para o gol do Bernardo, é um passo de número 10.
Claro,
aquilo é um número 10 que faz aquele passo.
Não sei, mas temos aqui um correspondente de futebol.
Argentino.
Da América Latina.
Sim.
Mas isto é a primeira vez que ele joga aqui, neste sítio.
Sim, ele era a referência ofensiva do River Plate.
Guardiola. Vocês não tinham feito uma aposta?
Sim.
Tu e o Álvarez.
Há uma aposta.
Mas ainda não fui a Buenos Aires.
Há uma aposta.
Mas perdeste a aposta?
Perdeu.
Perdi. Eu não me lembro qual era a aposta.
O Álvarez tinha que ter marcado pelo menos 20 golos na época passada. Porque na época de estreia na Europa, eu disse que ele marcava 20 pelo menos.
Sim.
Mas eu, por acaso, de facto, não estava à espera.
Vais ter que ir a Buenos Aires fazer o quê?
Vou ter que ir ao Monumental de Núñez, ao estádio do Álvarez, render tantos gols ao River Plate, correr de cuecas à volta do estádio.
Está gravado, portanto.
Está gravado, exato, não tenho como escapar isso.
Felizmente não depende só de ti. Pode ser sorte.
Mas o Álvarez, sim, Maia, no River Plate, ele jogava maioritariamente como o 9, ou quando o River jogava com dois homens no ataque, era um dos dois, mas nunca nesta posição a fazer a ligação entre o meio-campo e o ponta-de-lança.
Pois, acho que é mais uma magiazinha.
Do último passe. Porque o Bernardo faz mais a ligação, mas o Álvarez aparece para fazer o último passe e fez muito bem.
O Álvarez também é aquele gajo que arrasta muito os defesas, que é uma coisa que o De Bruyne, como não é avançado, não tem essa característica.
Tem aquela ataque à área como...
E, portanto, acho muito, muito interessante. E fico, como o Sami disse, muito surpreendido com este rendimento do Álvarez naquela posição, mas... Estamos a falar do melhor treinador da história, portanto.
O Álvarez na época passada marcou, ainda participou em 48 jogos. Participou em mais jogos do que eu achava que tinha participado.
Participou muito jogo.
Porque principalmente na segunda metade da época ele acaba por ter ali algum papel bastante relevante. Ele marcou 17 golos e fez 4 assistências. Esta época já leva 3 assistências, está a 1 e 2 golos. Mas acho que o Álvarez...
Só tem 2 golos?
2 golos.
Mas os 17 são na época inteira?
Da época passada.
Na época passada foram 17 golos.
E este ano só marcou 2 ainda?
2. Em 7 jogos.
Mas já fez umas assistências. Está bem? Não,
3 assistências.
Tinha que já tinha feito mais.
E ele está...
Está neste papel.
Tinha que já tinha feito mais.
Ele está neste papel mais...
Contribuiu, pois. Fez umas assistências.
Ele marca um golaço contra o Newcastle, com o passe do Foden, e ele marca à entrada da área. Esse gol lembro-me. O outro não me estou a lembrar qual é que foi. Mas no capítulo do pássaro tu dizias-te. Até nisso me está a surpreender. Ele está a fazer bem essa ligação. É rápido.
Sim.
Ele procura bem aquele espaço entre linhas e depois é rápido em condução.
Forte também.
E de outra forma, ele também não teria lugar neste sítio.
Sim.
A questão é essa.
Seria sempre o suplente de Haaland.
Sim, e foi o que levou ao afastamento do Gabriel Jesus,
do Gabi,
por exemplo. Claro. Porque o Gabriel Jesus é jogador para jogar ali. Não é um ponta-de-lança como o Haaland, mas é um ponta-de-lança.
Sim, sim.
Um avançado centro.
É. Sim, já não iria
não fazer isto com o Álvarez.
Exatamente.
Para mim, quem entrou muito bem no jogo e, por exemplo, sem tocar na bola, teve logo importância no gol do Haaland, no 3-1, foi o Matheus Nunes.
Sim.
Maia, estavas à espera de que o Matheus Nunes entrasse já neste jogo? Mesmo como suplente?
Não sei. Ou seja, não me surpreende.
Sim.
Mas, quer dizer, Acho que fez sentido. Acho que era um jogo que estava duro. E acho que o Matheus Nunes tem, pronto, este, como o Guardiola foi viral durante esta semana, falou, acho que o Matheus Nunes tem esta capacidade de galgar, ganhar terreno, e é um gajo que tem claramente muita personalidade, e viu-se, e se vê-se, uhum. Né? O próprio lance do 2-1, que é um lance, obviamente, que é um grande erro do defesa central do West Ham, uhum. Apesar de tudo é uma jogada de insistência e ali, pronto, o Bernardo é o que nós sabemos, mas o Matheus, eu acho que o Matheus este ano, se calhar ao contrário do que disse há duas semanas, vai ter mais minutos do que aquilo que eu estava à espera. Acho que não vai ser titular.
Certo.
Acho que vai ser titular. Acho que vai ter mais minutos. E acho que vai ter muito, acho que vai ser muito importante em jogos destes, em que é preciso haver ali um perfil um bocadinho diferente, se calhar à imagem do De Bruyne, sendo...
Sim, com as vidas distâncias,
né?
Claro.
Mas sim, acho que sim. Não me surpreende ele ter entrado.
Se calhar até foi importante e aqui estar ele não ter ido à seleção. Digamos, se calhar o Roberto Martínez até lhe fez o favor.
Se calhar.
Porque ficou a trabalhar, não é?
Ficar lá a treinar.
Entormar-se e tal, e portanto, se calhar até. No
Guardiola. Guardiola, é o laboratório Guardiola.
Guardiola. Lab. Ok.
Certo.
Fiquem com esta nota. Guardiola.
Só te destacar aqui um jogador do West Ham também.
Eu ia perguntar isso agora.
Pronto, o Paquetá.
Ia perguntar exatamente sobre o Paquetá.
Pronto. Então, antecipei-me. Porque
é nada fantástico.
O Moyes, portanto, fez aqui uma alteração para este jogo. Até porque o adversário tinha outra dimensão, tal como tinha feito contra o Brighton. Portanto, juntou o Paquetá ao meio campo, uhum. Como quarto médio, e eu vi um número, um dado estatístico do Paquetá que me surpreendeu. Antes do jogo, não sei se mantém depois do jogo, mas provavelmente até se mantém porque fez um jogo muito forte nesse aspecto também. Uhum. O Paquetá é o jogador com mais desarmes da Premier League.
Okay. E, até agora, nestes 5 jogos?
Sim. E o ano passado já tinha números muito bons neste uhum. parâmetro, neste aspecto. Já no Lyon tinha. E não deixa de ser surpreendente para o estilo de jogador que é.
Eu percebo-te. Porque é? Nós adeptos a olharmos, às vezes pode-nos parecer um jogador pouco intenso, pouco dado ao duelo.
É.
E depois vamos a, depois,
eu,
depois
por vamos exemplo, nem é o meu jogador, assim... Para o meio-campo, não é o meu jogador tipo. Uhum. É uma questão completamente subjetiva. Não tem em causa o valor do Paquetá. Por exemplo, prefiro um jogador como o Matheus Nunes. E na altura nós falávamos muito do Matheus Nunes quando apareceu no Sporting, no podcast. Mas o Paquetá é um jogador que me surpreende também neste aspecto. E há um lance na segunda parte, que é das poucas vezes em que o West Ham chega à frente. Eu acho que até está fora de jogo, mas o António vai isolado com o Ruben Dias e o Ederson sai.
Acho que está um bocado adiantado.
É, eu acho que o árbitro assinala fora de jogo. Mas seja como for, é uma recuperação de bola do Paquetá. Desarma o Rodri e faz o passe a isolar o António. E acho que o Paquetá é de facto, muito importante neste West Ham.
Foi uma boa referência. E ele...
Parabéns, Samit.
Obrigado.
E antecipaste a minha pergunta, portanto, leste um momento fantástico. Estou a adorar, Samit. O Paquetá neste jogo destacou-se, ou seja, como tu disseste, destaca-se defensivamente nesse aspecto da recuperação.
Competitivo.
Da competitividade.
Também,
neste jogo.
Atenção, também estávamos a serviço.
Precisa.
E aquele cumprimento ao Guardiola.
Exatamente. Guardiola, claro.
Ele tem também ali um momento. Ótimo.
Sim, será um tio afastado neste momento até.
Eu acho que ele tem esperança.
De lá parar. Sim. Teve quase.
Teve.
Ele neste jogo foi o jogador do West Ham com mais destaque no capítulo ofensivo. O Paquetá fez 62 passos, só falhou 10 dos 62 passos que fez. E ele arrisca muito no passe, portanto, isso também é de valor. E foi jogador no jogo todo, no global, com mais faltas sofridas. Portanto, foi esse jogador mais importante. Maia.
Posso dar uma nota?
Sim.
Já agora que falámos a semana passada sobre o impacto imediato do Madison, o que dizer do impacto imediato do Ward-Prowse?
Claro. Sim. É. E falámos aqui na semana passada do mercado do West Ham.
Diferenciaram.
E claramente que é um jogador. Também pensei nisso. Tínhamos falado do Madison e do Rice, e claramente que é mais um. Também que já jogava em Inglaterra.
Sim, impressionante. Sim, mas... Joga muito a bola. E é assim discreto, joga muito a bola. E o golo é daquela... Ou seja, ainda faz tudo. É um gajo que marca livros, defende bem, ataca bem, e depois ainda marca golos assim.
Cabeça.
Quer dizer, ele pode jogar mais
à ponta
frente,
de lança, a aparecer no segundo posto, a marcar de cabeça. O Ward Prowse é uma grande contratação. Temos que passar para o jogo da polémica, que é o Man United 1, Brighton 3. Eu dizia ao início, e não sei se concordam comigo, que ao dia de hoje...
Não concordo.
Não é grande surpresa
Não é, grande, não é surpreendente o United perder com o Brighton ou não. O Brighton ir ganhar a casa de algum adversário na Premier League?
Não é.
Não concordas, mãe?
Não, não, concordo, obviamente. Concordo.
Ah, ok.
Mas foi com uma, foi com uma limpeza que não deixa de ser surpreendente.
Ok.
A facilidade.
Ou seja,
não acho que tenha sido fácil, apesar de tudo, acho que não foi um jogo fácil. Acho que o Brighton foi muito melhor. Muito melhor.
Foi.
E para mim ainda é surpreendente o Brighton ganhar estes jogos. Apesar de haver esta fever do De Zerbi, e eu percebo porque é que há, para mim ainda é surpreendente o Brighton ir ao Old Trafford e dar o chocolate que deu.
Não, jogou à rabia.
À rabia. À rabia.
É isso. Porque em termos de resultados, isto é a quarta vitória do Brighton em 5 jogos.
Sim.
Contra o United.
Contra o United nos últimos 5 jogos.
Não é
exatamente.
Isso tão estranho.
Eu não sei se foi mais mérito do Brighton ou de mérito do United, e por isso vou pedir para irmos já ao mito ao facto, que vai nos dar aqui a abertura para falarmos sobre muitos pontos do jogo. O mito ao facto desta semana, que é: Ten Hag já perdeu o plantel. Vai, para quem nos está a ver, vai passar aí. Ten Hag é o maior culpado do momento do United.
Acho que não é esse o mito ao facto.
Ten Hag é o maior culpado do momento do United.
Foi um fim de semana complicado, para quem nos está a ouvir e a ver.
Não, porque este era uma das hipóteses para mim.
Era,
foi.
E depois melhorámos para esta frase.
Qual é a frase?
Maia, estavas tu, portanto, começa tu. Ten Hag é o maior culpado do momento do United e, portanto, depois desenvolve para a questão do mérito ou do demérito neste jogo.
Portanto, se é mito ou facto, não é?
Se é mito
ou
facto.
É o nome da rubrica.
Eu acho que é mito.
Pronto.
Acho que o Ten Hag não é o maior culpado do momento do United, porque alguém o escolheu e, portanto, eu acho que, neste momento, o maior culpado do momento do United é que o momento do United não é só futebolístico. Há um processo de venda do United que dura, nunca mais termina. Há um processo de total afastamento do clube aos adeptos. E isso não é só do Ten Hag. E há também a escolha que recai num treinador, que é um treinador de projeto. Uhum. E que eu consigo compreender que esteja a haver um projeto, contratações, jogadores jovens, mas é também o mesmo projeto que vai buscar o Ronaldo por uma oportunidade de negócio. Portanto, o Ten Hag é um grande responsável pelo momento esportivo do United, acho que não é o maior culpado pelo momento do United enquanto clube. Portanto, digo que é mito.
Okay.
Do ponto de vista futebolístico, acho que é o maior culpado, por exemplo, do afastamento do Jadon Sancho, que é um jogador que, dadas as soluções, mas acho que vais falar disso, dada a falta de soluções que o United tem neste momento, em que tem que acabar a jogar com o Bruno Fernandes a defesa central, mas durante o jogo o Bruno Fernandes também jogou quase sempre fora de posição, é um grande responsável. E, portanto, diria que o Ten Hag é o maior culpado pela derrota absurda de ontem, foi um banho de bola. Não consigo dizer que é o maior culpado do momento do United, porque acho que há uma liderança do clube que tem que finalmente afastar-se.
Ok, pronto. Sim, e é um projeto que está esgotado.
Está esgotado, sim. E acho que o Ten Hag, não dando razão ao Cristiano Ronaldo, atenção, acho que o Ten Hag tem um perfil um bocadinho autoritário. Que às vezes tem de haver essa necessidade. Às vezes acontece, basta pensar, por exemplo, num paralelismo do caso Cancelo com o Guardiola.
Sim.
Sendo que o Cancelo era muito mais importante para o City do que
o Sancho
é para o United, nem que seja do ponto de vista desportivo. Pá, mas estamos a falar da terceira transferência mais cara de sempre do United, que foi encostado de uma forma que eu...
Sim, e à época, quando chega ao United, era um dos melhores jogadores ingleses.
E que aparentemente só precisa um pedido de desculpa. Isso também me parece...
Um dos melhores jogadores ingleses.
À época da transferência para o United, sim, sim. O Jadon Sancho era um dos jogadores com mais gols e assistências na Europa. E,
sim, sim.
Mas num registro diferente, não é? No Dortmund.
No Dortmund, certo?
Sim. Mas já agora, o Ronaldo não... Ou seja, o Ten Hag não tem qualquer responsabilidade na contratação do Ronaldo.
Não, não.
Certo.
Não,
o Ronaldo vem antes. Ou seja, não faz parte sequer do projeto do Ten Hag. Estou a dar razão, só reforçar que não foi o Ten Hag que foi buscar o...
Não, mas quando
é foi com, a administração.
É com, quando há a saída,
é com o Ralf Rangnick, não é? Que vem.
Foi, exatamente.
Pronto, mas nesse momento, o Ralf Rangnick era um treinador de transição de projeto.
Portanto, é verdade. Não... Sim, mas depois surge ali a oportunidade, não é?
Exatamente. O Ten Hag é treinador de projeto. Para ti, este projeto, o projeto com o Ten Hag aqui desportivamente, está a ser prejudicado e, portanto, ele é o maior culpado do Manchester United?
É, para mim é facto.
É facto?
Eu percebo a divisão que o Maia faz, do ponto de vista futebolístico e extra-futebol, digamos assim. Concordo com tudo o que ele diz, porque Ten Hag não é claramente...
brilhante.
Desculpa. O que é tu?
Vou raciocinar, sim.
Ah, não, claro. Mas,
já
estamos habituados a estar agora tudo.
Certo.
Mas estava a dizer, obviamente que o United tem vários problemas. Tem a questão da administração, tem o afastamento e a divisão entre os adeptos. o Tenag não é o primeiro treinador a passar por isto no United, portanto, não é à toa que o United não ganha o campeonato há 11 anos, uhum, se não me engano.
Sim.
Mas de qualquer das formas, centrando a questão aqui na parte futebolística, eu acho que o Ten Hag neste momento é o maior culpado do que se está a passar no United, porque é um treinador, veio como treinador de projeto, veio para limpar a casa e tem conseguido fazer isso, aparentemente, tem resolvido alguns casos, é um facto. Mas, por exemplo, esta questão do mercado de transferências. O United é o segundo clube que mais gasta desde que o Ten Hag chegou ao United. Sim. Eu acho que a questão dos jovens que se esperava, ou seja, do trabalho com os jovens que se espera que o Ten Hag faça, não tem existido. O Ten Hag tem ido buscar os jogadores ao Ajax.
Sim.
O Onana, o Alvarez,
o Anthony.
E por valores, bem, o Anthony então é um...
O lateral do Feyenoord, do Malásia, por exemplo. Pronto. Ou seja, foi à Holanda, Países Baixos.
E só este ano o Ten Hag gastou 200 milhões em três jogadores. E, portanto, na parte do mercado é o responsável, ele tem que ser o responsável, a coisa não está a correr bem. E do ponto de vista futebolístico, acho que a equipa não evolui. Há jogos do United em que parece que a equipa não se conhece a si própria. Os colegas não conhecem os jogadores com quem jogam. E, portanto, nesta altura, eu acho que o United já devia ter dado o salto. Não deu. E depois temos ali uma figura autoritária.
Sim.
Meio...
O juiz não está a implementar bem a sua autoridade.
É. De acho forma que correta. É o culpado. Sim.
Rita, mito ou facto?
Portanto, não é o maior culpado, de facto. Eu concordo muito. Eu percebo exatamente aquilo que o Maia estava a dizer em termos de estrutura. E acho que tem razão nesse ponto. Ainda assim, concordo muito com o que o Samito estava a dizer, porque o Ten Hag, ele neste momento tem que pegar na equipa e nos jogadores que tem e fazer alguma coisa dali e não está a conseguir fazê-lo. E depois vem sempre com desculpas mirabolantes, quer dizer, no final do jogo do Brighton vem falar do investimento do Brighton.
Sim, sim, sim.
É surreal. Não faz sentido
nenhum. Visto o valor acumulado de transferência dos jogadores que acompanham o 11 ao Brighton.
Eu só gostava de dar uma nota.
Era 16 milhões 16 e 400 milhões mil e libras.
Portanto, mais de 4, ou seja, cabiam 4 plantéis do Brighton, dos titulares, no Oiland.
Sim, mas ele vem dizer isso porque lhe perguntam e ele diz: bem, o Brighton também gasta dinheiro.
Não, vem dizer: andamos todos a gastar muito dinheiro, o Brighton também. Mas isso não, quando acabas de perder 3-1 em casa,
claro,
isso não é a questão, não é? Não pode ser a questão. E o Ten Hag tem tido grandes problemas em segurar aquele balneário. Claramente, se ele não conseguir começar a segurar o balneário, ele rapidamente vai embora. Portanto, acho que é um treinador que está com... Não sei quanto mais tempo vai aguentar neste ambiente, neste momento que tem. A chave dele pode ser, se conseguir ter alguma relação mais direta e alguma relação estabelecida com alguns jogadores-chave dentro do balneário, conseguir de alguma forma que a coisa segure, mas eu não vejo isso a acontecer com muita facilidade.
Quem é que achas que são os jogadores-chave do United?
Diria que o Bruno Fernandes é de caras, sim, não é? Sim. Mas o próprio Bruno Fernandes é um jogador muito combativo, mesmo dentro de campo.
Sim, sim, sim.
Nós falávamos disso, sim, até no fim de semana.
A expressar-se
com os colegas.
Mas é uma das referências.
Eu
acho que há um por setor. Lisandro Martínez, que é claramente um líder balneário.
Tem perfil para isso.
Diz.
Mas eu não sei
mas
se
o... depois também não sei neste
Bruno
momento.
E Rashford.
É que eu há bocado disse Alvarez, é o Martínez. O Lisandro Martínez, eu não sei se não tem uma dificuldade com a questão da língua. Honestamente, da cultura.
Mas, por outro lado, era jogador do Ten Hag. Portanto, pode ser importante esse aspecto.
Sim, mas neste momento...
Mas no plantel do United, chegar ali ao United...
Sim, impor-se.
O clube que é, com a pressão que existe em Inglaterra, o United tem uma dimensão incomparável.
Eu não sei se tinha o Lisandro, eu se calhar punha Casemiro, Bruno e Rashford.
Mas o Casemiro neste momento já não...
Mas não devia estar... Mas isso é mais um erro na minha... Pronto, para ti é facto.
Para mim
também é facto. Para mim é mais um erro de Ten Hag não conseguir aproveitar desportivamente e capitalizar isso junto do plantel, por exemplo, um jogador como o Casemiro.
É a responsabilidade dele. Não é
responsabilidade dele, exatamente.
Tem várias.
E, portanto, tem várias, sem dúvida. Disclaimer, eu concordo com o ponto em relação à estrutura diretiva do United, claro, que o Maia levanta. Aqui no nosso mito ao facto, ainda a questão desportiva, portanto, o momento do United desportivo, para mim, sem dúvida, facto, culpa do Ten Hag. Por exemplo, se formos só ao jogo desta jornada, mas cabe na cabeça de alguém... Casemiro, Bruno, McTominay e Eriksen. O United em casa, em Old Trafford.
Sim, mas há ali uma
ideia. Não tens mais um jogador para dar largura. Depois tens Rashford e Haaland.
Eu percebo.
Não tens um Garnacho, não tens um Martial.
É, eu acho que
o Garnacho tem que começar a passar
McTominay.
A bola.
McTominay não é jogador para o Manchester.
O Garnacho tem que começar a passar a bola.
Está bem, certo, mas...
Não chega a ter dentro
de... McTominay nem sequer recebe.
Hã?
O McTominay nem sequer recebe.
Sim, mas eu acho que...
Não desgosta assim tanto do McTominay.
Não, o McTominay não tem nível
de jogo.
Mas eu acho que... Eu percebo a tua questão. Choca-me um bocado, acima de tudo, que o United tenha que se adaptar num jogo em Old Trafford contra o Brighton, mas, apesar de tudo, acho que há ali uma estratégia de tentar pressionar o Brighton, fechar o meio, etc. Mas sim, mas choca-me. No final do dia choca-me que o United tenha que se adaptar.
Pronto, e depois vou a essa questão... só um disclaimer. Entretanto, nós estávamos com alguns problemas no live, no chat do YouTube. Estão resolvidos, disseram-me agora. Portanto, podem...
Sim, mas só começa a meio, já agora a malta que está aqui. Começa a meio, mas pronto, vai estar disponível.
Sim, vai estar disponível, exatamente. Pronto. Todo o programa vai estar disponível na televisão, no YouTube, no Spotify, portanto estão...
Há aqui um comentário engraçado do nosso Pedro Guarda, que diz que, manda aqui um take, que o De Zerbi vai acabar a época no United. Eu duvido muito.
Também
não era loucura, mas acho difícil.
Não acredito.
Eu acho que o De Zerbi não sai do Brighton até ao final da época.
Eu acho que ele agora quer acabar o que começou. É, acho que está por aí.
É arriscado.
Se não faz o mesmo erro que o Graham Potter fez. Também mas estava muito bem e sai em novembro para o Chelsea e depois foi o que se viu.
Exato, não seria ajuizado da parte dele.
Deixa-me só dizer ainda sobre, e fechamos mito ao facto, e esta questão do United, eu falava de Garnacho e Martial pela questão, só para dizer, três factos contra um mito, certo? Para o Miami, para mim, para o Samit e para a Rita, é facto. Rita, vou-te pedir para entretanto ires vendo também. Rita e Maia.
Sou eu.
Maia. Função é minha. Eu estou cá hoje, exato.
Função é minha.
Então ficas tu, Maia, com essa função. As opções do United para o ataque, na minha opinião, com os outros candidatos ao título, são curtas. E são curtas pelas questões extra-jogo, desde logo pela questão Anthony, que tem na HI, não tem culpa.
E o Greenwood também, não é?
O Greenwood é igual.
Agora, a questão Sancho, que tu falavas, Maia, para mim é uma questão muito importante e é uma questão claramente que demonstra que ele perdeu mão nos seus jogadores. E acho que esta teimosia de o Sancho ter que pedir desculpa, eu não sei, iriam balear o melhor que o Ten Hag. Não sei, não sou treinador. Mas é um bocadinho esta, como o Sami dizia, de se querer impor como
general. É provar um ponto necessário.
Eu acho que
é provar um ponto
quando, na minha opinião, as declarações do Sancho não foram gravosas.
Também não.
O Covid, o Sancho, acho que o Sancho falou abertamente como em Inglaterra se fala.
Mas eu também acho que aquilo, as declarações que originam a foto que o Sancho põe na internet, eu acho que também não é assim tão grave. Ou seja, a forma como o Ten Hag fala sobre o jogador, eu acho que...
Claro, mas o que mostra é que já há uma tensão anterior.
Mas o meu problema
com
esta situação não é esta. O meu problema é o pós. Ou seja, é obrigatório ele pedir desculpa. Que é isto que se sabe. Ele tem que pedir desculpa. Isto sair publicamente, vem cá para fora. O treinador tem que receber um pedido de desculpas oficial do jogador, quando o jogador já pagou o post que fez no Instagram, já não sei o quê. Pá.
Sim, sim.
Não sei, acho que é infantil, como tu disseste
infantil,
bem, Rita.
Sim. Só é que uma nota
em relação ao Ten Hag é que ele tem muito boa imprensa em Inglaterra.
Pois.
Que é uma coisa que outros treinadores não tiveram no United.
Okay.
Ainda há pouco tempo eu vi um artigo. Na época passada, mas já no final da época passada, acho que foi no The Guardian, que falava, cujo título era Coragem, Determinação e outra palavra qualquer, o novo United Ten Hag. E ele, mesmo com esta questão do Sancho e tudo mais, a verdade é que ele foi sempre apoiado pelos próprios adeptos e pelo clube, na forma como tem gerido com esses dossiers.
Porque ele conseguiu qualificação para a Liga dos Campeões.
Começas
agora a época a perder jogos
sim.
E os adeptos vão atrás dos resultados.
Aliás, ele foi subiado no último jogo.
E ganha uma competição.
E ganha uma competição. E ganha uma competição.
Claro. Agora.
Tá bem, mas não...
Sim, mas ele tem...
É só de pouca dura, parece.
E mesmo os antigos jogadores, não ouço o Gary Neville, o Rio Ferdinand, não ouço ninguém a falar mal do Ten Hag neste momento.
Mas se tivessem a dizer, acham que ele durou até o final do ano? Da final da época? Eu tenho quase certeza que
não. Não.
Eu acho que não.
Se continuar neste registro, é impossível.
Eu digo, se a questão se acha for resolvida, a bem, a partir daqui... Eu digo que sim.
Mas a equipa tem que pontuar. O Sancho não é o Bruno Fernandes. Nós estamos a falar do Sancho como se o Sancho fosse...
Mas é que se isto acontece com o Sancho,
Está bem.
Tu não sabes se não vai acontecer mais ao longo da época.
Não, mas por exemplo, começa a perceber. Não é isso, mas está bem, mas o Ten Hag sempre foi elogiado pela forma como geriu o Ronaldo, como geriu o Maguire, como geriu o De Gea, como geriu o Rashford. É um bom ponto. E agora, quando surge aqui o Sancho, que é um jogador que nunca provou nada no United, que teve problemas e que foi apoiado pelo Ten Hag há pouco tempo, e agora parece que é o...
Isso é que não se entende. Isto sim, agora, sim. Muito menos.
E é mais incompreensível. Eu acho que a chave dele é começar a jogar a bola. A única... O Ten Hag,
okay. Okay.
A única questão, só para fechar o tema, até para não falarmos do Brighton, mas só,
vamos ao Brighton,
só questão, uma questão muito simples. Eu também acho. Eu também não percebo como é que se gera este caso do Sancho. Porque, se o Sancho era para sair, porque aparentemente havia essa possibilidade, incluindo a Arábia, não sai e aproveita um momento já pós-mercado para ter estas declarações. É isso que eu não consigo entender. Porque parece aquelas declarações que um treinador tem quando, pá, meio que querem gostar um jogador, não é?
Sim, sim.
Não consigo perceber.
Ah, espera, até janeiro.
Para forçar até ao fim, aquele forcing no final do mercado.
E não, espera, é depois do jogo com o Arsenal. Exato. É depois do jogo com o Arsenal. Não,
pá,
consigo,
muito estranho.
Não consigo compreender.
Eu acho que também houve muito mérito do Brighton neste resultado. E vou pedir para começarmos por aí, para o gol da jornada, e malta lá no chat do YouTube, digam para vocês qual foi o gol da jornada. Para nós foi o gol de Danny Welbeck, o 0-1 para o Brighton em Old Trafford.
É chocolate, isto é chocolate, isto é, tem tudo, este, tem tudo, tem, vai por dentro, vai por fora, é um gol que tem tudo. E atenção aos jogadores do United, sempre atrasados.
Sim, sim, sim.
Sempre atrasados.
E para mim esta simulação agora,
este pormenor é fabuloso, não é?
Espetacular.
Não é fabuloso. É o Lallana.
35 anos.
A Lallana abrir as pernas para o Elba.
A Lallana. E este menino também marcava golos, também... Só não marcava golos, mas não. Está giro. Está giro.
É formado no United, não é?
No United,
é.
Golaço, aqui podemos ver outra vez, exatamente. A jogada toda...
Muito bom.
Passa ao grosso.
E ainda jogador... começa mais atrás a jogada.
Passa ao grosso é daqueles jogadores que qualquer treinador quer ter.
Jogador de seleção.
Um bocado à imagem do Jansen no Brentford. Não é Jansen?
Sim, sim. Jansen, exatamente. É. O médio do Brentford.
Parecidos. Parecidos naquilo que é muito discretos, mas muito, muito importantes. E o gol dele também é um golaço.
É tudo bem feito, tudo bem feito.
E marca quase sempre ao United. Quase
eu acho que, este golo é...
Foi o golo da jornada, já disseste isso.
É o golo da jornada, sim. E eu pedi à malta, porque há outros golos muito bons. O golo do Kulusevski é muito bom, que dá a vitória ao Tottenham. O golo do Duran, do Aston Villa, grande golo também.
E esse do Duran é clássico Premier League.
Sim,
é
aquele mata no peito e uma bomboca na...
Sim, mas nós não fazemos aqui referência a outro golo.
Temos um golo. Não, esta foi a nossa escolha, até porque faz sentido para o que queríamos falar do Brighton, e eu acho que é um golo que demonstra muito bem o que é o futebol de De Zerbi, que para mim o grande mérito é, nós percebemos claramente que estas jogadas são de treino,
sim,
são aplicadas no jogo e os jogadores divertem-se a fazê-las.
Sim.
E eu acho que isso é o grande mérito de De Zerbi, para além dos resultados. Basta ver que, e passo-te a bola, Diogo Maia, o Brighton está em quinto lugar, com 12 pontos, 15 golos marcados, 7 sofridos. Comparação com o adversário deste jogo, Man United tem 5 pontos, tem 6 pontos em 14º lugar, com 6 golos marcados, 10 golos sofridos.
Sim, eu, para além disso, ou seja, pegando o que estás a dizer, o que eu acho impressionante naquilo que é o De Zerbi, e eu nunca não entrei com muita facilidade na febre de De Zerbi,
mas já entraste?
Quiseste ver primeiro?
Não, é óbvio que entrei, porque quer dizer, e se o Guardiola diz que estamos a falar de um dos treinadores mais influentes nos últimos 20 anos, certo. Não é qualquer, ou seja, não é qualquer treinador que o Guardiola diz isto, não é? Não é sobre qualquer treinador que o Guardiola diz isto. E há outra coisa que é, estamos a falar de uma equipa que vai ao Old Trafford, sem muitos dos seus habituais titulares, ou melhor, se olharmos para o banco do Brighton, já para não falar que o nosso amigo Estupinhã, aqui o amigo do nosso amigo, nem sequer vai ao jogo. Nem sequer vai a jogo.
E vindo da qualificação sul-americana e, portanto, é zero e poupou.
Sim. No banco, delusionado tem o Enciso, também que se fala que vai ser o novo fenómeno desta equipa. E depois no banco tem Ansu Fati, Evan Ferguson, o Billy Gilmore, o João Pedro que entra em marca, o Milner. Ou seja, todos os jogadores que vão jogar durante o ano. Ou seja, isto é ter uma ideia. Isto é um conjunto, isto é um coletivo. Todos os jogadores sabem que quando entram têm uma função específica nos 4 momentos de jogo. É uma equipa que joga num sistema, mas esse sistema existe de diferentes formas. O Lamptey não joga, quando entra faz uma super exibição.
Duas assistências.
E é muito engraçado. Provavelmente o jogador que foi o que teve mais desaparecido durante o jogo foi o jogador que tem sido o melhor desta equipa e que provavelmente é um jogador que vai sair rapidamente.
Mitoma.
Vai sair rapidamente do Brighton, que é o Mitoma, que o Dalot já agora faz uma bela exibição contra o Mitoma, primeira parte, consegue secar o Mitoma. Mas o resto da equipa está preparada para, ok, não resulta deste lado, vamos com paciência para o outro lado, vamos por dentro, vamos por fora, vamos para o longo para tentar ganhar uma segunda bola. Pá, é uma equipa que tem muitos e muitos e muitos e muitos recursos. e que eu neste momento vejo muito poucas equipas com esta diversidade de recursos. E, portanto, muito, muito feliz, muito, muito surpreendido por perceber que esta é uma equipa que não é só uma equipa de... Não é One Season Wonder como equipa, não é. E falar que neste momento estamos a falar, desde que o De Zerbi está à frente, há muitos dados, mas este é um dado que me impressionou muito, está à frente do Brighton. Não há nenhuma equipa da Europa com mais remates à baliza que o Brighton. Eu acho que o dado que vi foi, tem mais 30 que o segundo, que é só o Real Madrid.
Não, não, é impressionante. De Zerbi que entrou para o lugar do Graham Potter à época.
Sim. É uma decisão ótima.
Sim,
ótima.
Sem dúvida. Ótimo. O Brighton ficou a ganhar. Rita, este Brighton, eu também vi outro jogador que também não esteve, Solly Marsh, um dos titulares.
Sim, sim.
Bem, daqueles 13, 14 jogadores e que tem tido uma participação muito ativa. Apesar de tudo, há jogadores aqui que estão há muitos anos e que também provam que isto não só é o Brighton de De Zerbi, como há um projeto pré-De Zerbi e no qual De Zerbi veio acrescentar e fazer sentido. Tem jogadores como Tariq Lamptey, como aí referenciou, Veltman, Luis Dunk, Pascal Gross, Dani Welbeck, só em março não jogou. E, portanto, perguntava-te se este projeto do Brighton é um belo exemplo para todas as outras equipas da Premier que queiram investir para o médio e longo prazo.
Claro que sim. É um clube que está a conseguir... Ou seja, é um projeto com um todo e há um sentido no projeto. E acho que a maior parte dos clubes aqui... Não é a maior parte dos clubes, mas há muitos clubes que houve investimentos, mas que depois não se percebia bem o sentido desse investimento, não é? O caso mais óbvio é o do Chelsea, obviamente. E aqui não, as coisas são feitas com pés e cabeça, há um sentido nas coisas e parece que todo o coletivo funciona para uma ideia só. E isso vê-se no próprio jogo. O Maia estava a dizer, em termos de opções, das inúmeras opções que o Brighton tem, que à partida até poderia parecer que em termos de qualidade não seriam coisas extraordinárias, mas depois inseridas no coletivo, inseridas numa ideia de jogo, inseridas num treino, num trabalho que tem sido feito neste período, é uma equipa que se torna muito interessante acompanhar e que já é uma equipa que, de repente, o Brighton vai jogar e as pessoas querem ir ver o que é que vai acontecer. E isso demonstra muito aquilo que é o projeto que o treinador está a fazer. E torna-se uma equipa que obviamente, acho que vai continuar a surpreender e vai conseguir fazer mais resultados destes facilmente, não com a facilidade em termos de jogo, mas com o trabalho que impõe no jogo.
Para mim, o Brighton é candidato ao top 4.
E lá.
Bem.
Hot take.
Sim, neste momento. E há equipas que estão. Assim, o Chelsea e o United neste momento estão em 13º e 14º.
Verdade.
O Tottenham, nós já elogiámos o Tottenham, mas o Tottenham não joga mais do que o Brighton neste momento.
Não tem como ser europeias neste ano.
Pois.
Mas o Brighton.
O Brighton
neste momento. Sim, mas se for preciso.
Sim.
Crescendo.
A Premier é a Premier. Sim.
Eu acho que neste momento o Brighton é uma certeza. O De Zerbi para mim é. Um dos dois, três melhores treinadores da Premier League. O Brighton é uma das melhores equipas da Liga.
Uhum.
E este jogo, lá está, mais um exemplo do grande trabalho que o De Zerbi tem feito. Eu li uma entrevista há pouco tempo do De Zerbi em que ele dizia que os jogadores mais importantes de uma equipa são os avançados. Portanto, o 8...
Tu vês isso,
Chuba,
ouvimos o mesmo podcast.
O 7, o 10, o 11 e o 9. Yeah. São os 4 jogadores que resolvem os jogos. E o trabalho do treinador e da restante equipa é arranjar o contexto para que... O Guardiola também
faz
já
muito
tinha uns anos...
O Henri a falar sobre o Guardiola.
Verdade.
O nosso objetivo é levar a equipa até ao ponto em que estes resolvem.
E o Guardiola, no Bayern de Munique, também tinha uma entrevista em que falava muito sobre isso. Em que lhe perguntavam porquê que o Müller fez isto ou aquilo. E ele dizia, eu sei lá porquê que o Müller faz isto. O Müller é avançado. O meu trabalho é a bola chegar lá.
É até ali.
Exatamente. E o De Zerbi fala sobre isso. E fala sobre os princípios de jogo e as ideias que tem, que não são negociáveis. Também fala um bocado da experiência que teve enquanto jogador, e foi um jogador relativamente banal, e prefere ser treinador. Ele não diz que prefere, mas diz, enquanto jogador seguia as regras e agora enquanto treinador é ele que define.
Impõe.
E, portanto, a equipa e o treinador têm que estar focados na forma, em arranjar um contexto para esses jogadores decidirem, arranjarem e receberem a bola com mais espaço Enfim, criar todas as melhores condições para os jogadores brilharem e resolverem os jogos. E, portanto, está sempre focado na construção, não é? Ou no build-up.
Isso. Mas é isso que se vê, isso. E este golo é a prova disso. É isso que
exatamente.
Se vê no jogo do Brighton.
E o Brighton sai de uma forma muito específica. Uhum. Não se vê...
Aquele pormenor, por exemplo, do guarda-redes pisar a bola com a sola.
E sai sempre, normalmente sai sempre em 2-2, com os centrais e depois os médios a virem atrás buscar o jogo, porque os laterais normalmente
estão
bastante projetados. Já está na vidinha deles.
E foi o Tenag, por isso é que eu estava a dizer que o Tenag, apesar de tudo, com a mudança, ele tinha uma ideia.
Sim.
Só que é que o De Zerbi depois ajustou aquilo passado 10, 15 minutos.
Sim,
e o problema foi que o United já não tinha plano B.
O problema é esse.
Com o início, a entrada do United nem é má.
Não, mas é um bocado de coração também.
Ganhar ali terreno.
O United não pode ser uma equipa em que a sua ideia de jogo é ganhar a ação das bolas.
Claro.
Sim, e lançar o Rashford.
Claro.
E eu tinha aqui até uma pequena lista dos jogadores, só para nós termos aqui uma noção da idade dos jogadores. O Steele, o guarda-redes, tem 33 anos. O Veltman tem 31. O Dunk, 33. O Pascal Gross tem 32. O Lallana, que eu achava que já tinha terminado a carreira, 35 anos. O Welbeck, 32. Milner, 37. Todos estes jogadores jogaram contra o United neste último jogo.
Sim, não é aquela ideia de repente jovens que vêm aqui a revolucionar.
E depois
isto
também junta agora, junto aos jovens. É. O João Pedro, o Ferguson, que lá estava, o Fati, que ele próprio já disse que foi para o Brighton por causa do De Zerbi. O Gilmar, não sei se vocês os dois querem falar sobre o Gilmar, se
joga
diz
muito,
alguma coisa.
Joga muito o Gilmar.
Mas é que antes do De Zerbi, antes
já Samit, já coach Samit falava de.
Está gravado. Para quem nos está a ouvir e não ouviu, antes do Euro 2020, falei do.
Foi em 2021?
Foi em 2021.
O Samit falou muitas vezes sobre Billy Gilmar na altura.
Não, falei uma vez.
Muitas vezes, ou seja, marcando, tu gostavas muito dele.
Não, porque eles riram-se. Eles riram-se, mas pronto.
Sim, mas também foi nesse episódio que foi que elogiaste o Ross Barkley, como se o Ross Barkley fosse...
Eu gostava muito do...
Está bem, mas calma.
Como se fosse um craque geracional.
Não, mas toda a gente faz.
Só relembrar uma coisa, é só para dizer uma coisa. Sim, a equipa que perdeu o Caicedo, o McAllister e o Sanchez.
Sim.
Não, belíssimo ponto, sem dúvida.
Não, ou seja, consegue juntar...
Que o ano passado perde o Dan Burn para o Newcastle, também.
E consegue juntar, lá está, os jogadores mais velhos, que já lá estavam. Não um treinador que chegou aí e teve cheque em branco para ir buscar os jogadores todos.
E depois tu vês o perfil. O perfil de médio mais recuado. O Brighton, Moisés Caicedo, sai. Quem é que vão buscar? Mahmoud Daoud. É o mesmo perfil de jogador.
Que bem dito.
Mahmoud Daoud.
Mahmoud Daoud.
Claro que isto
é um jogador. Já é um jogador. Que é um jogador que na Bundesliga esteve sempre a grande nível, quer no Gladbach, quer no Dortmund.
Já não estava com muito espaço no Dortmund.
E que aqui encontra um treinador, um projeto e um espaço perfeito para ele.
A ideia está definida.
Exatamente.
E depois os jogadores vão ao encontro desta ideia.
Tal e qual.
É isso que acontece.
E os próprios jogadores que já lá estavam dão um salto. Portanto, todos estes jogadores de 30 e tal anos já lá estavam. A maior parte deles. O Lallana disse que voltou a entusiasmar pelo futebol com o De Zerbi.
O Miller, né? Que o Miller sai.
Sim, mas o Miller...
Provavelmente o Miller tinha uma oportunidade qualquer de ir para a Arábia Saudita com o Anderson.
Como foi o Anderson.
E o Anderson tinha supostamente.
Não, é bela ponte. É belíssimo ponto. Nós estamos com muito tempo no programa. Não vamos ao último jogo que tínhamos pensado.
Não, dar uma nota que o Newcastle esta semana...
Essa nota, o Newcastle...
Da Champions, era isso que era importante falar. Não?
E ganhou, começou com um calendário difícil, ganhou agora o segundo jogo, faz 6
pontos. Ganhou, teve um jogo tranquilo.
Mas foi quase vitória.
Foi oxigênio, porque o Newcastle tem que ganhar jogos.
Mas eu não vamos falar do Brentford, mas acho que o Brentford era uma equipa que a malta devia seguir. E a história do Brentford, depois podemos falar sobre...
Sim, e o projeto
também. Era uma coisa
também.
Até que, olha, tu, Maio, ias gostar.
Eu já li o livro.
Eu não conheço o livro.
A filosofia dos expected goals.
Agora ficam a
ver. Exatamente, é essa ligação e eu não sabia que.
Mas afinal, é o
depois falaremos melhor sobre isso.
Não, que fala sobre as apostas, a história do dono do clube, etc.
Sim, mas o do Newcastle que queríamos dizer era em relação a esta entrada nas competições europeias e que há este jogo, a importância deste jogo também não ter sido um jogo muito difícil antes de começar esta semana e que vamos ver o que é que vai acontecer com aquilo que tem
não
para dar.
Não concordo, não acho que tenha sido...
Não foi fácil.
Não foi jogo fácil, não é isso que eu estou a dizer.
Balão de oxigênio esta
mas
vitória.
Mas foi importante, foi uma vitória importante.
Sim, acho que é neste sentido.
O jogo por si só não foi muito interessante, não é?
Não foi.
Não, mas acho que o Brentford podia perfeitamente a ganho.
Sim,
aliás,
sim,
o meu Issa...
Eu tirei-o. Pois, qual colega ele não marcava ao Newcastle.
É, mas falhou.
Bora, pedido. Maia, o campeonato desta semana.
Não sou eu.
Não, uma ou a ser duas. Este fim de semana está a ser duas.
O campeonato desta semana.
Não,
eu não estou ao centro. Não. O campeonato desta semana é de Jordan Henderson, a entrevista dele, em que o Jordan Henderson referencia que acredita loucamente que ter ido para a Arábia Saudita foi uma coisa positiva.
Sim.
O que é que achamos sobre isto?
Não, sim, o Cantona desta semana é essa entrevista que o Anderson deu há umas semanas ao The Athletic.
Ao The Athletic, sim.
E pode ter sido uma... Como é que ele disse?
Está a passar.
Para é uma coisa positiva. De facto, pode ser uma coisa positiva para ele. Isso é completamente positivo.
Isso deve ser.
E ele acredita loucamente.
Eu queria só fazer aqui uma primeira ressalva, que é... Eu não julgo, acho que nenhum de nós pode julgar, claro, nenhum jogador ou nenhum profissional por ir querer...
Melhores condições de vida.
Melhores condições de vida, fazer o último contrato... tudo certo, não é isso que está em causa. E acho que nesse aspecto o Anderson faz o que quer. A questão é que a entrevista em si é meio, como é que eu ia dizer, meio idiota.
Acho que estava comprometido.
Não, obviamente. Espero que sim, porque senão não
faz sentido. Espero que ele não acredite mesmo naquilo, não é?
Mas aqui a questão é, acima de tudo, o que ele diz sobre, só para contexto, para quem nos está a ouvir e a ver, e quem não sabe, o Anderson foi uma das caras da luta LGBT contra a discriminação, e até na altura do Covid foi uma cara importante, uma voz importante na questão dos salários, do staff ou dos administrativos, digamos assim, do futebol. E foi uma das vozes mais importantes na questão da braçadeira também, na Premier League. E, portanto, essa saída... E foi um capitão do Liverpool, que é um clube historicamente ligado, associado a causas sociais.
Uhum. Portanto, e ao socialismo.
Também. Mas a verdade é que ele agora vai para a Arábia Saudita. Portanto, esta transferência teve um hype em Inglaterra, falou-se muito nisto, a comunidade LGBT em Inglaterra veio pedir para ele não ir para a Arábia Saudita, ele foi, está tudo certo. A questão é que ele aqui nesta entrevista diz, entre outras coisas, que quando lhe perguntam se ele ia usar a braçadeira, e não se esqueçam que a apresentação dele, o vídeo do clube, tinha a abraçadeira...
Fizeram a preto e branco.
A preto e branco.
Sempre
branco.
Que aparecia o arco-íris...
E ele resume a questão como sendo uma questão de cultura ou de religião. E eu acho que não é.
É pequenino.
Acho que é fácil demais dizer isso e não faz sequer sentido. Eu percebo que ele também não possa dizer muita coisa, mas então se calhar mais vale não falar sobre isto. Porque ele continua a ser internacional inglês, continua a ir à seleção.
Foi à seleção,
aliás, bom, não sei se tem neste momento condições para ir à seleção pelo futebol, não tem nada a ver com esta questão da Arábia Saudita. Tinha propostas em Inglaterra, decidiu ir para a Arábia Saudita. Agora, esta questão da luta LGBT...
Acho que o tema da Arábia Saudita, o que se impõe sempre é uma questão de honestidade. Nas razões próprias para as coisas acontecerem, porque toda a gente sabe porque é que os jogadores vão para lá.
Exatamente.
E está tudo certo.
Sim.
Toda a gente quer fazer dinheiro e a questão não é essa, mas impõe-se aqui uma questão de honestidade quando se fala do assunto e dizer eu vim porque vou... Pai, quer explorar um novo campeonato, até dou de barato.
Até
mas porque
parte
vai ser bom e porque é um campeonato que está a crescer.
Um projeto mexitado.
Mas essa parte, essa parte, por exemplo, eu aceito. A questão de seres embaixador, como o Ronaldo, que vale o que vale, mas a verdade é que ninguém acredita naquilo.
Claro.
Mas esta questão mais social, e tendo em conta que ele tem um impacto, o Anderson teve um impacto forte em Inglaterra, acho que já é...
Mas o Ronaldo, a última vez que falou disto, veio dizer que estava a ajudar a mudar a cultura da Arábia. Mas
sim, eu acho só que... A hipocrisia e a incoerência têm o pavio muito curto. E, portanto, é isso.
Eu não queria usar a palavra hipocrisia porque já tinha utilizado noutros programas um tema parecido. Mas...
Sim. Bom, e fechamos com este momento do Anderson, este momento de cantonar com esta entrevista meio comprometida do Jordan Anderson.
Acordado.
E com a tabela de jogos da próxima jornada.
Vamos lá ver isso.
Vamos lá ver que vão poder acompanhar no próximo fim de semana aqui na Eleven, atualmente na DAZN. Essa tabela de jogos... Para fecharmos,
vamos
exatamente, aqui está ela. Vamos ter no sábado às 15 horas Crystal Palace Fulham, Luton Town Wolverhampton.
Chuba, mais uma bela jornada que é sábado e domingo. Ou seja,
sim,
mais jogos
sábado e domingo, exatamente. Luton Town Wolverhampton e Man City Nottingham Forest às 5h30 Brentford Everton e às 20 horas Burnley Man United. Domingo Arsenal Tottenham, o grande derby de londrino, Brighton Bournemouth, Chelsea Aston Villa, Liverpool West Ham e para fechar Sheffield United Newcastle. Nós para a semana estaremos cá outra vez, já sem o Summit em estúdio.
Volta ao ecrã.
Estarei eu, a Rita e o Maio. O Summit voltará a Londres, voltará a ser o nosso enviado especial.
Ainda bem
que eu peço, deixo-vos o reto para nos acompanhar nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, segundo postam todas as redes. E acompanhem também no Instagram da Eleven Sport os conteúdos que vão sendo lançados ao longo da semana sobre este episódio desta semana. Para a semana cá estamos de volta, Summit em Londres, nós os três em estúdio. Um grande abraço, malta. Até para a semana.
Até para a semana.